198 bilhões e 400 milhões de reais vão ser investidos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
É o novo plano de investimento e logística, e o objetivo é garantir preços justos, qualidade nos serviços e melhores condições às empresas que querem investir no Brasil.
FIES abre novos contratos no segundo semestre, priorizando as regiões Norte e Nordeste e a formação de professores.
E o Enem deste ano chegou a 8 milhões e 400 mil inscritos. O prazo para pagar a inscrição termina amanhã.
Terça-feira, 9 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
O novo programa de investimento em logística prevê 198 bilhões e 400 milhões de reais para melhorar e modernizar a infraestrutura do país.
Investir mais para retomar o crescimento econômico. Com este objetivo, o governo anunciou novas concessões em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, os investimentos vão permitir um aumento da produtividade, levando ao crescimento sustentável da economia.
Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e, com isso, vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil.
As obras vão receber financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e também vão contar com a participação de bancos privados e do mercado de capitais. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, destacou o interesse do setor privado em participar do desenvolvimento do país.
A gente sabe que no Brasil há uma demanda por melhores estradas, foi visto aí o crescimento do transporte aéreo. Então, todos esses investimentos, nós sabemos, e o setor privado tem nos confirmado, que tem uma grande demanda.
No discurso que fez durante a cerimônia de lançamento do Programa de Investimentos em Logística, a presidenta Dilma Rousseff disse que sempre vão lucrar mais os que mais apostarem no Brasil. A presidenta garantiu: o Brasil vai continuar avançando.
Estamos aqui iniciando uma progressiva virada de página, virada gradual e realista, para mostrar que, se são grandes as dificuldades, maiores são a energia e a disposição do povo brasileiro e de seu governo de fazer nosso país seguir em frente. Para lembrar que nosso governo não é de 4 meses, mas de 4 anos, e que, portanto, estamos na linha de saída e não na reta de chegada.
A presidenta Dilma afirmou também que a agenda de investimentos públicos não vai ficar limitada à infraestrutura.
A arma decisiva que nós estamos empunhando é o investimento na infraestrutura logística do país. Amanhã será no Plano Nacional de Exportações. Depois será no Minha Casa Minha Vida 3. Depois nós teremos o Plano Nacional de Energia na área de elétrica e de petróleo e gás.
Ainda segundo a presidenta Dilma, o programa de investimento em logística vai beneficiar diretamente 20 estados e 130 municípios. Reportagem Luana Karen.
E para saber mais detalhes sobre a nova etapa do programa de investimento em logística, a gente conversa ao vivo com o jornalista Eduardo Biagini, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos.
Olha, para começar, essa nova etapa de concessões prevê o maior investimento em ferrovias. Conta pra gente onde vão ser feitos esses investimentos.
Ellen, para o setor de ferrovias estão previstos investimentos de 86 bilhões e 400 milhões de reais. A ideia é cortar o Brasil de norte a sul para escoar a produção agrícola do país, que cresceu quase 130% nos últimos 14 anos. Na ferrovia norte-sul, vamos ter investimentos nos trechos que vão passar por Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Outra ferrovia importante também vai receber recursos, a ferrovia entre Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e Miritituba, no Maranhão. Também estão previstos a construção de uma linha que vai ligar o Rio de Janeiro à Vitória, no Espírito Santo, e o trecho brasileiro da ferrovia bioceânica, que vai ligar o centro-oeste e norte do país ao Peru. Assim, os produtos brasileiros podem ser exportados para o mercado asiático pelos portos peruanos, pelo Oceano Pacífico, o que facilita e reduz custos.
Além das ferrovias, outro meio de transporte usado para escoar a safra é o rodoviário. Neste setor, o que vai ser feito?
As rodovias servem para escoar a safra, Luciano, mas também para transportar outros produtos, além de ser usado pela maioria dos brasileiros para viajar. As estradas do país vão receber 66 bilhões e 100 milhões de reais em investimentos. Vão ser mais 4 concessões neste ano, em rodovias que passam por 6 estados. As BRs 476, 153, 282 e 480, em trechos no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A BR 364, em Goiás até Minas Gerais, e trechos das BRs 364 e 060 e da BR 163, no Mato Grosso e Pará. A quinta concessão do ano já foi realizada, Luciano. A concessão da ponte Rio-Niterói, e que teve redução no valor do pedágio. O valor, que era de R$ 5,20, agora é de R$ 3,70. O modelo da menor tarifa, que deve ser seguido nas demais concessões. Para o ano que vem, estão previstos 11 concessões. São mais 4.300 quilômetros.
E as rodovias e ferrovias também estarão interligadas aos portos para a gente exportar mais e melhor, não é isso, Eduardo?
É isso mesmo, Ellen. Para os portos, os investimentos são de 37 bilhões e 400 milhões de reais em arrendamentos, que é onde a empresa privada opera em portos públicos, além de autorizações para terminais de uso privado e renovações antecipadas desses arrendamentos. Vão ser investimentos em terminais de grãos, celulose, derivados de petróleo, fertilizantes, veículos e combustíveis, por exemplo.
E para os aeroportos, qual o investimento previsto?
Os valores chegam a 8 bilhões e meio de reais. Vão ser concedidos os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A previsão é que os leilões dos terminais sejam no primeiro trimestre do ano que vem. Além desses, estão previstas concessões em 7 aeroportos regionais. 6 deles são no estado de São Paulo. Os de Araras, Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém, Ubatuba e o de Amarais, em Campinas. O outro é o de Caldas Novas, em Goiás. A ideia é ampliar a infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços, incentivar o turismo e aperfeiçoar o transporte de cargas.
Obrigada, então, Eduardo Biagini, pela participação com a gente aqui ao vivo na Voz do Brasil. E quem também está ao vivo conosco é o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que vai falar mais sobre esses investimentos. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, conta pra gente de que forma esse plano tem um impacto direto na vida dos brasileiros.
Olha, esse plano vai viabilizar vários investimentos que vão melhorar as estradas, os aeroportos do Brasil, beneficiando diretamente os usuários de carros, de ônibus e de aviões. Indiretamente, esse plano vai melhorar as ferrovias e os portos do Brasil. Com isso, ele vai reduzir o custo de transporte de vários produtos e, com isso, vai melhorar a vida de milhões e milhões de brasileiros.
Ministro, em quanto tempo o brasileiro vai sentir a diferença nesses serviços?
Olha, algumas licitações já estão programadas para ocorrer no segundo semestre desse ano. Então, eu acho que esses efeitos já vão começar a aparecer ao longo do próximo ano. Esse programa de investimento, é bom lembrar, é a continuação de um programa de concessões que a presidente Dilma começou no seu primeiro mandato. um programa que já resultou na concessão de vários aeroportos, como, por exemplo, o aeroporto de Brasília, o aeroporto de Guarulhos, aeroportos que hoje já estão bem melhores do que eles eram antes das concessões. Nós vamos fazer mais investimentos dessa natureza e isso vai ficar cada vez mais claro no próximo ano.
Ministro, se falou muito da participação das empresas nesses investimentos. Isso significa também que vão haver mais empregos, mais renda para o trabalhador brasileiro?
Com certeza, esses investimentos vão movimentar a economia brasileira, movimentar especialmente o setor de construção civil, que é um setor que emprega muita gente. A realização desses investimentos em infraestrutura, num primeiro momento, vai movimentar bastante os escritórios de engenharia, de projetos, para fazer os planos, para fazer a arquitetura, para fazer as projeções financeiras. Na medida que essas obras começarem a ser feitas, vai gerar obra para milhões e milhões de brasileiros na construção dessa infraestrutura. E mesmo depois que as obras estiverem prontas, nós teremos mais e mais empregos nos portos modernizados, nos novos aeroportos, na gestão das novas rodovias concedidas.
Ministro, a presidenta Dilma falou muito sobre as empresas que querem apostar no Brasil. Quais serão as condições que elas terão para investir mais no país?
Essas empresas, em primeiro lugar, terão projetos de investimentos bastante atrativos, projetos de investimentos que têm uma demanda garantida. O volume de transporte de cargas e de passageiros no Brasil vem crescendo bastante. E isso garante que há demanda para melhorar as estradas, os portos, aeroportos do Brasil. As empresas também vão se beneficiar da rentabilidade desses projetos.
Ok, então, ministro, muito obrigada pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos, então, com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
Na etapa anterior do Programa de Investimento em Logística, lançado em 2012, concessões modernizaram o setor de transportes no país.
Esse som é bem conhecido por quem frequenta um aeroporto. O que mudou nos últimos anos foi a administração de alguns terminais. 6 aeroportos foram concedidos para a iniciativa privada. São eles os de Cumbica e Viracopos, no estado de São Paulo, Confins, em Belo Horizonte, Galeão, no Rio de Janeiro, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e o aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Na capital do país, no ano passado, o terminal foi o segundo mais movimentado do Brasil. Usuários como o consultor pedagógico César Rinaldi. Ele considera que a infraestrutura do aeroporto foi modernizada.
Acredito que o aeroporto cresceu bastante, teve uma modernização maior e um conforto melhor para todos os nossos passageiros, né?
As melhorias também são sentidas nas rodovias. Desde 2003 foram concedidos 6 trechos. Um deles passa por 3 rodovias, as BRs 060, 153 e 262, que vai de Brasília até Betim, em Minas Gerais. A concessão ocorreu no fim de 2013 e vai se estender pelos próximos 28 anos. Nesse período, o setor privado administra, mas tem obrigações, como postos de atendimento aos motoristas, com ambulâncias e guinchos, além de restaurar e sinalizar a pista. O caminhoneiro Márcio Henrique da Silveira trafega pelas rodovias há mais de 20 anos. Ele transporta equipamentos de som e disse que a parte já duplicada trouxe ganhos de segurança e econômicos para o setor.
Mudou totalmente o cenário, até porque o escoamento da nossa produção é toda feita por transporte terrestre, né? E até então por via simples, agora com pista dupla, melhorou 100%, todo mundo satisfeito.
Segundo a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, as concessões ainda incluíram portos, geração de energia, linhas de transmissão, petróleo e gás natural. No lançamento da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço positivo da primeira etapa. Disse que o Brasil concedeu 5.350 quilômetros de rodovias com pedágio mais barato, além de investir 11 bilhões de reais em portos com a ampliação de terminais privados. A presidenta também afirmou que hoje os aeroportos brasileiros tem um padrão internacional.
Os resultados foram animadores em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias nessa primeira etapa do programa. Isto não significa que nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras e fazer tudo que deve ser feito. Pelo contrário, quanto mais se faz, mas se percebe que falta muito por fazer.
O programa de investimento em logística foi desenvolvido para dar mais eficiência e competitividade à economia brasileira com o apoio da iniciativa privada. A primeira etapa ocorreu no segundo semestre de 2012. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:15.
O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, registrou quase 8 milhões e meio de inscritos. O balanço foi divulgado hoje à tarde pelo Ministério da Educação.
O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é preliminar. A quantidade final de candidatos só vai ser confirmada após o fim do prazo de pagamento da taxa de inscrição, que termina amanhã às 21 horas e 59 minutos. Em relação a 2014, o balanço mostra uma queda de cerca de 10% no número de inscritos. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, acredita que um dos principais motivos é a mudança da regra de isenção de taxa. Este ano, candidatos que não precisarem pagar a inscrição e não comparecerem às provas perdem o direito ao benefício na próxima edição do Enem.
Então, o mais provável é que um público que declara carência e que talvez não estivesse tão convencido de prestar o Enem esse ano tenha pensado melhor, tenha se dito: vou me preparar melhor para no ano que vem prestar, para não perder a isenção no ano que vem, então no ano que vem eu tento. O que nós queremos é ter o maior número possível de pessoas participando do exame.
O ministro da Educação lembrou que a perda do direito à isenção da taxa para alunos faltosos também foi uma medida tomada para evitar desperdício de recursos públicos. Apesar da redução no número de inscritos, a quantidade de pagantes aumentou em 10%, passando de cerca de 3 milhões de candidatos em 2014 para mais de 3 milhões e 400 mil em 2015. Os demais candidatos, que não precisam pagar a taxa, são pessoas que declararam ter baixa renda e alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio este ano. É o caso da Maria Eduarda Queiroz, de 17 anos. Ela se inscreveu no Enem para tentar uma vaga em enfermagem na Universidade de Brasília ou na Universidade Federal de Goiás. A aluna tem um pouco mais de 4 meses para se preparar para as provas e está confiante.
Porque eu estou estudando bastante. E eu quero enfermagem, porque é o melhor que eu me adequo e eu gosto muito, muito mesmo de enfermagem e eu vou passar.
As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. Mais informações sobre o exame estão na página enem.inep.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
E os estudantes que fizeram o Enem no ano passado precisam ficar atentos.
Terminam amanhã as inscrições para a edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
São mais de 55 mil vagas em universidades públicas federais e estaduais, além dos institutos federais.
Até às 18 horas de hoje, o Ministério da Educação recebeu mais de 865 mil inscritos.
A inscrição é só pela internet, no endereço enem.inep.gov.br.
E o ministro da Educação, Renato Janine, também adiantou que serão abertos novos contratos para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, no segundo semestre deste ano.
Os novos contratos vão priorizar a formação de professores, profissionais de saúde e de engenheiros. No primeiro semestre, essas áreas reuniram 55% das vagas, de acordo com o ministro.
Educação, por causa da formação de professores para educação básica, engenharia para aumentar a produtividade do nosso setor produtivo e saúde, porque há problemas de carência de bom atendimento no país todo, e sobretudo nos setores mais carentes. Então, desta vez, nós decidimos fazer disso uma política. Em vez de ser algo que aconteceu, vamos aumentar o percentual desses cursos. A ideia é essa.
As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, também vão ser priorizadas.
Alunos que optarem por cursos de maior qualidade, com avaliação 5 e 4 no sistema de avaliação do governo, também podem ter mais chances no acesso ao financiamento.
Além disso, a renda familiar máxima para acessar o FIES, que atualmente é de 20 salários mínimos, vai ser reduzida. O novo valor ainda será divulgado nos próximos dias.
Atualmente, 92% das pessoas que usam FIES têm renda familiar de até 3 salários mínimos por mês.
Voz do Brasil!
A partir de amanhã, vai ser realizada em Bruxelas, capital da Bélgica, uma reunião entre presidentes de países da América Latina, do Caribe e da União Europeia.
O repórter João Pedro Neto já está na Bélgica e tem as informações sobre o encontro.
Participam da cúpula, além do Brasil, 32 países da América Latina e do Caribe e 28 nações da União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff deve participar da cerimônia de abertura e de duas sessões de trabalho entre chefes de Estado. Estão previstos debates sobre temas globais, como as mudanças climáticas e as migrações, mas os representantes também vão trabalhar para reforçar as relações comerciais entre as regiões e a cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, educação, infraestrutura e políticas de emprego e desenvolvimento social. Como resultado da cúpula, serão produzidos dois documentos com orientações para a cooperação entre as regiões, como afirma Vera Machado, embaixadora do Brasil junto à União Europeia.
O plano de ação reflete a preocupação e o apoio, o interesse dos países da América Latina e da Europa, da União Europeia, sobre os grandes temas, tanto do cenário internacional, da política internacional, quanto temas que são pertinentes às relações bilaterais de todos os países. Na verdade, a agenda é muito grande do relacionamento e da cooperação também.
O comércio de bens entre os países das duas regiões quase dobrou ao longo da última década, superando os 700 bilhões de reais em 2014. De Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto.
7h21.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, recebeu hoje o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para debater medidas alternativas à proposta de redução da maioridade penal, que está em discussão na Câmara dos Deputados.
O Ministério da Justiça vai analisar o projeto do governador paulista, que propõe aumentar de 3 para 8 anos o tempo máximo de internação de menores que cometem crimes hediondos.
Outra medida proposta no projeto de Geraldo Alckmin é separar os adolescentes que completam 18 anos dos outros que cumprem medida socioeducativa de internação.
O ministro José Eduardo Cardoso reafirmou a posição do governo contrária à proposta de redução da maioridade penal.
Nós entendemos que essa proposta é inconstitucional, porque fere cláusula pétrea da Constituição, e além disso, além de ser inconstitucional, no mérito, ela trará um gravíssimo problema à segurança pública brasileira, na medida em que estudos demonstram claramente em vários países do mundo que quando se coloca sob o mesmo regime penal adultos e adolescentes, o quadro é o de que esses adolescentes tendem a, quando saem das unidades prisionais, saírem sem nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de recuperação e voltam a delinquir em maior incidência.
E hoje foi lançada a Política Nacional das Artes no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, às 9h30, o cantor Emicida encerra o seminário. A TV NBR vai transmitir o show.
O Portal Mais Emprego tem 16.800 vagas abertas para os setores da indústria e comércio.
O trabalhador pode acessar pela internet as vagas disponíveis em vários setores e regiões do país sem precisar sair de casa.
A partir do cadastro no sistema, o próprio trabalhador pesquisa e se candidata às vagas existentes no Sistema Nacional de Emprego, SINE.
O portal já ofereceu mais de 800 mil vagas de emprego em diversos setores de janeiro a maio deste ano. Foram mais de 216 trabalhadores contratados em 5 meses.
Para saber acessar o portal, o endereço é maisemprego.mte.gov.br.
E atenção, escolas de todo o país, já começou a coleta de dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2015.
O censo é um levantamento realizado todos os anos com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.
Neste ano, o Ministério da Educação vai receber pela primeira vez informações sobre o ensino à distância.
Os formulários devem ser preenchidos por meio da plataforma do EducaCenso pelo diretor ou responsável. O prazo para o envio dos dados vai até 12 de agosto.
Para mais informações, basta acessar a página do Censo na internet, no endereço educacenso.inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
198 bilhões e 400 milhões de reais vão ser investidos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
É o novo plano de investimento em logística e o objetivo é garantir preços justos, qualidade nos serviços e melhores condições às empresas que querem investir no Brasil.
O FIES abre novos contratos no segundo semestre, priorizando as regiões Norte e Nordeste e a formação de professores.
E o Enem deste ano chegou a 8 milhões e 400 mil inscritos. O prazo para pagar a inscrição inscrição termina amanhã.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil!